Estamos tendo a satisfação de conversar com o Gabriel Couto, ele é do Departamento Econômico do Santander. Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, Roberto. Tudo bem?
Tudo bem, satisfação ouvi-lo. Vamos falar um pouquinho sobre os números da economia. A gente tem acompanhado a cada semana o relatório, todas as segundas-feiras, o Boletim Focus, onde há aí indicativos que têm chamado a atenção. Quando a gente fala sobre o Brasil, a perspectiva de um PIB melhor do que aquele que nós imaginávamos no final do ano passado, no início deste ano, já se fala aí, até pelo próprio balanço também do primeiro semestre, e uma projeção bastante interessante diante de todo esse cenário que a gente vem acompanhando. O PIB do Brasil que pode fechar o ano aí com 2,5% de crescimento. Vale a gente lembrar que o PIB do Brasil nesse período de pandemia, em 2020, teve uma queda de 3,9%, segundo o IBGE, em 2021, cresceu 4,6%, se nós somarmos os dois anos, ficou no positivo, 0,7%. O que a gente pode esperar para o restante deste ano de 2022 no que diz respeito ao PIB do Brasil, Gabriel?
Para o restante desse ano aqui, pensando no PIB nacional, né, a gente espera aí alguma desaceleração para esse segundo semestre, né, principalmente comparado aí com esse primeiro semestre, que de fato foi muito forte, surpreendeu bastante, né? Então, a gente espera agora, para esse PIB já do terceiro trimestre, que a gente tenha um crescimento bem mais baixo do que a gente observou nos dois primeiros trimestres do ano, né? A gente espera algo aí ao redor de 0,3% positivo, basicamente como uma consequência aí dos primeiros efeitos do aperto da taxa de juros que a gente vê aí desde meados de 2021, né? Então, a política monetária, para combater essa inflação elevada, ela acaba atuando com alguma defasagem, e a gente espera que, né, os primeiros sinais de uma desaceleração mais pronunciada sobre a atividade econômica devam começar a aparecer agora a partir desse terceiro trimestre, também se estendendo para o quarto trimestre de 2022.
Você tem um estudo interessante do Departamento Econômico do Santander, você é do Santander. A gente observa também a inflação, tudo aquilo que vem acontecendo no Brasil. Recentemente nós acompanhamos, nessa semana, inclusive, os dados dos Estados Unidos, com inflação acima daquilo que se esperava. O próprio mercado financeiro foi surpreendido, as bolsas desabaram e acabaram também as bolsas caindo nos Estados Unidos, refletindo em todo o mundo. A inflação aqui no Brasil, com as medidas que foram adotadas, inclusive, principalmente no que diz respeito aos combustíveis, a revisão a cada semana também apontando uma inflação menor.
Isso, a gente inclusive aqui também acabamos revisando aí nossas projeções de inflação para baixo ao longo dos últimos meses, basicamente também como consequência aí, primeiro, né, dessas medidas, né, dessas desonerações que aconteceram aí desde meados do ano, né? Então, a gente teve desoneração sobre a gasolina, sobre energia elétrica, são itens que pesam bastante sobre a inflação. Isso acabou tendo um efeito benéfico aí no curto prazo para a gente ver uma inflação um pouco mais baixa, e obviamente isso impacta nas projeções para o ano, né? Mas, de maneira geral, a gente ainda vê um cenário prospectivo aí de uma inflação ainda um pouco incômoda, um pouco pressionada aí ao longo tanto desse segundo semestre do ano como de 2023 como um todo, né? A gente ainda tem projeções de resultados aí do IPCA acima da meta do Banco Central, tanto para esse ano como para o próximo.
Em linhas gerais, Gabriel, diante de tudo isso que vem acontecendo, até porque nós vivemos um período onde houve recessão, o Temer assumiu, nós tivemos ali uma situação que o país saiu da recessão, os números apontavam isso, depois, com esse novo governo, o aumento se esperava, inclusive, em 2020, um crescimento do PIB em 3%. Depois veio a pandemia, estragou tudo. Isso trouxe inúmeros prejuízos para todo mundo. Nós estamos vivendo também com a crise no leste europeu, aquela situação envolvendo a Rússia que invadiu a Ucrânia. Diante de todo esse cenário, essas dificuldades, e o Brasil crescendo, se o Brasil somando 2020, 2021, com crescimento de 0,7, e aí a gente enxerga um crescimento de 2,5, alguns falam até em 3%, sendo possível em 2022. Dá para dizer que a política econômica que está sendo adotada no Brasil, ela não é tão ruim assim?
A gente aqui no Santander, a gente está projetando 2,6% para esse ano, né? De fato é um crescimento relativamente elevado, aí, principalmente pelo que a gente viu ao longo dos últimos anos, né, tirando esse período de pandemia que causou alguma volatilidade, a gente caiu bastante em 2020, recuperamos bastante em 2021, mas a gente avalia que também parte desse crescimento aí desse ano tem alguns fatores cíclicos, né, alguns fatores de curto prazo. Então, quando a gente considera, por exemplo, a própria reabertura da economia, né, a gente teve aí desde o início do ano, basicamente, vários setores, aí, principalmente dentro do setor do serviço, setores que são mais dependentes da interação social, que tinham restrições ainda sobre eles e deixaram de ter essas restrições, né? Então, isso impulsionou bastante esse crescimento, né? De fato, os últimos anos, quando a gente tira aí esse período da pandemia, tem sido um período aí de recuperação do PIB brasileiro, né? Mas, enfim, a gente já estava saindo de uma crise bastante profunda ali entre 2015 e 2016, veio a pandemia, um novo baque negativo, né? Então, um período de recuperação. Tem períodos cíclicos aí que às vezes a gente cresce um pouco mais, às vezes a gente cresce um pouco menos, né? Especificamente para 2022, além da gente ainda ter mais para o início do ano alguns efeitos retardados aí de uma política monetária que ainda era bastante estimulativa ali, principalmente no início de 2021, ainda naquela, né, saída da pandemia, a gente tem todo esse fator aí de reabertura, né, que impactou bastante o setor de serviço, que é um setor que pesa bastante sobre a economia, né? Mais de 60% da economia brasileira está no setor de serviços, né? Então, são alguns fatores aí um pouco mais cíclicos que fizeram esse crescimento mais alto ano passado, como um rebote desse primeiro impacto da pandemia, e esse ano como uma consolidação dessa reabertura e com benefício aí de setores que tinham sido mais afetados inicialmente.
Estamos conversando com Gabriel Couto, ele é economista e é do Banco Santander. Vamos falar um pouquinho sobre o Paraná? Me parece que você tem um estudo aí que chama atenção. Nesta semana, nós conversamos aqui com um economista ligado ao IPARDES. E, naturalmente, quando a gente fala no Paraná, o Paraná ele tem crescido acima da média nacional, o crescimento econômico, enfim. Em 2020, nós tivemos uma queda de 1,8%, enquanto o Brasil caiu 3,9%. Em 2021, os números foram inferiores aos números nacionais, dentro da média, porque aqui tem um apelo muito forte o agro. Nós vivemos um período de estiagem, houve uma queda significativa no agro. Em 2021, nós crescemos 3,3%. Mas se nós fizermos aí a soma dos 2 anos, eu dizia agora há pouco que o Brasil, com uma queda em 2020 de 3,9% e um crescimento econômico de 4,6% em 2021, somando 2020 e 2021, o crescimento eu dizia que foi de 0,7%, 0,7%, são dados do IBGE. Já o Paraná, quando a gente soma menos 1,8 mais 3,3, 2020, 2021, nós vamos chegar a um crescimento de 1,5%. Então, somando esses 2 anos, o Paraná cresceu o dobro da média nacional com esse índice. O que a gente pode esperar do Paraná, Gabriel, para este ano de 2022?
Vale só destacar aí, né, que os dados oficiais do IBGE eles vão até 2019, né? Mas aí quando a gente olha para o Paraná e também levando em conta as projeções que a gente faz aqui no Santander, a gente imagina um desempenho aí até acima da média, né? Tanto acima da média regional, né, quando a gente compara com os demais estados da região sul, como acima também da média nacional, acima ou alinhado com a média nacional, né? Então a gente está estimando para esse ano de 2022 um crescimento de 3,1% aí para a economia do Paraná, né? Quando a gente olha para 2023, a nossa projeção nacional aqui do banco é de uma queda do PIB brasileiro de menos, uma queda de 0,2%, né? Menos 0,2% de variação. O Paraná estaria mais ou menos alinhado ali com menos 0,3%, né? E aí, olhando para os setores especificamente do Paraná, de fato, quando a gente olha para a agropecuária, a gente tem em 2022 uma tendência de ser um ano de recuperação, justamente por conta dos problemas climáticos foram observados em 2021. Então, 2021 foi um ano de queda para o agro, né? Então, natural a gente ter essa retomada aí nesse ano, né? Principalmente quando a gente olha aí para as notícias em relação à safra do milho, a safrinha do milho, que parece não tiveram os problemas que foram observados no ano passado, então um ano de retomada. Quando a gente olha para a indústria, também deve ser um ano de expansão aí para o Paraná. A gente estima aí uma alta de 1,6% para a indústria paranaense, ficaria também um pouco acima aí da média regional, né, da média do Sul, que a gente estima em mais 0,9. E para o setor de serviços, finalmente, a gente espera que seja o grande destaque aí da economia do Paraná esse ano, com uma alta que a gente está estimando na casa dos 4,1%, né? Então, de novo, nessa esteira da reabertura da economia, setores mais dependentes aí, de interação social, a retirada de restrições, né, relacionadas à pandemia, estão beneficiando bastante o setor de serviços.
Uma coisa que eu gostaria que você falasse também sobre geração de empregos. Recentemente nós fizemos aqui uma matéria especial, um levantamento, e os dados apontavam que o oeste do Paraná, por exemplo, inclusive Cascavel, teria alcançado o chamado pleno emprego. Tem muitas vagas que são consideradas ociosas. O Paraná ainda não chegou, mas caminha para o chamado pleno emprego. Por outro lado, a gente ouve muito falar em desemprego em grande escala no Brasil. Como que você vê essa relação das pessoas que me parece que estão desinteressadas em trabalhar, as vagas aqui no Paraná sobrando, de certa forma, pelo menos são o que os empresários têm falado. Aí entra também a mão de obra qualificada, uma série de coisas. Mas dá para falar que o Paraná está alcançando de fato o pleno emprego?
Primeira coisa, assim, quando a gente olha, um ponto de vista mais do agregado nacional, né, a gente teve surpresas positivas e consideráveis no mercado de trabalho ao longo desse ano. Então, desde janeiro aí, os dados de emprego têm surpreendido positivamente, né? A gente estima aqui, que a taxa de desemprego que a gente atingiu, da desemprego nacional que a gente atingiu, agora em meados do ano, é a menor desde 2015, né? Então, o mercado de trabalho está de fato vivendo um momento bastante aquecido também nessa esteira da recuperação do setor de serviços, né? Então, acho que o Paraná não é diferente. A gente tem uma demanda atual muito grande por vagas aí nesses setores que são mais intensivos em trabalho, né? Eles demandam mais mão de obra. Então, isso tem impactado muito positivamente no mercado de trabalho, tem criado aí, tem feito uma geração de vagas bastante considerável. Isso é um ponto mais olhando do ponto de vista nacional. Quando a gente olha do ponto de vista regional, né, região sul aí, estados aí Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles têm historicamente uma taxa de juros ou uma taxa de desemprego aí que fica abaixo da média nacional, se você olhar historicamente, né? Então, geralmente a região sul tem um desemprego, uma taxa de desemprego menor do que os dados que o Brasil apresenta, né? Mas o Brasil é um país com regiões com uma heterogeneidade bastante grande, né? Então, quando a gente olha para o mercado de trabalho nacional, a gente fala, a gente está com uma taxa de desemprego aí próxima de 9% no nacional, é uma taxa de desemprego que é baixa quando a gente olha para o que a gente vivenciou no período recente, aí os últimos 5 a 7 anos, mas ainda é relativamente alta o que a gente já teve, né? A gente já teve taxas de desemprego aí nacionais mais próximas de 6, 7%. Então, a gente ainda tem um contingente considerável de desempregados, mas é um momento que o mercado de trabalho mostra aquecimento na margem, né? E aí, quando a gente olha para algumas regiões, e aí a região sul, por ela ter essa taxa de desemprego mais baixa historicamente, é natural que a gente veja mais casos e mais relatos aí de falta, de dificuldade de encontrar trabalhadores, sejam com maior ou menor grau de qualificação, mas principalmente quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo agora de mercado de trabalho mais apertado, com menos mão de obra disponível, é natural que algumas regiões, e aí dependendo da composição setorial, da demanda que tem por cada tipo de trabalho, que essas regiões tenham maior dificuldade de encontrar alguns tipos de trabalhador.
Várias mensagens chegando aqui ao WhatsApp da CBN, Gabriel Couto, que conversa conosco, economista, e as pessoas fazem observações, inclusive, sobre um possível retorno da esquerda ao poder. Talvez a gente não vá aqui entrar nesse mérito, mas antes disso, eu gostaria que você falasse sobre a taxa de juros. Nós estamos aí com a Selic em 13,75%, nós chegamos ao menor patamar da história, a 2%. Mas, claro, diante de tudo isso que a gente falou e esse cenário com a pandemia, uma série de situações, isso tudo empurrou a necessidade com a alta da inflação. A inflação em alta, o remédio primeiro é você elevar a taxa de juros. E não é só uma situação aqui no Brasil, isso acontece em todo mundo, inclusive nos Estados Unidos. Gostaria até que você comentasse um pouquinho também, porque lá as taxas subiram bastante. Aliás, a inflação aumentou e aí a taxa de juros também teve que ser colocada mais para cima, o que normalmente a gente não vê nos Estados Unidos. Como que você vê essa alta da taxa de juros? Ela agora vai ficar aí no máximo em 14%, depois começa a descer, até porque a inflação está em queda?
A gente está estimando, né, a taxa hoje em 13,75, né, a gente está estimando que o Banco Central não vá fazer novas elevações aí nas próximas reuniões, né? A gente espera aí na reunião da semana que vem uma estabilidade da taxa Selic, e a gente imagina que ela fique nesse patamar aí de 13,75, pelo menos até meados do ano que vem. Por mais que a gente já tenha alguns sinais aí iniciais de desaceleração da inflação aqui no Brasil, uma parte desses sinais está relacionada a essas medidas tributárias aí, nessas, né, desonerações que acabaram reduzindo aí preços de vários itens relevantes na inflação aí nacional, mas a gente ainda vê alguns fatores de preocupação aí dentro da inflação, principalmente em alguns itens que são um pouco mais persistentes na inflação, né? Por exemplo, quando a gente olha para a inflação de serviços, que é uma inflação aí que está relacionada também com esse momento mais positivo do mercado de trabalho, é uma inflação que é mais difícil de combater em geral, né? Então, a gente ainda vê o Banco Central preocupado, principalmente quando ele olha para a inflação prospectiva, né? Quando ele olha para as projeções de inflação, tanto dele mesmo, Banco Central, como do mercado como um todo, né? Então, a gente imagina que o Banco Central deva continuar preocupado e que, num cenário em que a inflação desacelere, mas desacelere de uma maneira ainda vagarosa, né? Quando a gente olha para o ano que vem, o Banco Central deve manter essa taxa Selic aí nesses atuais patamares, pelo menos até meados do ano que vem. A partir de meados do ano que vem, a gente imagina, a gente projeta aqui que tem algum espaço para corte na taxa de juros e ele começa a cortar gradualmente a taxa de juros, mas esse processo de cortes deve vir aí numa velocidade muito menor do que foi a velocidade aí em que ele subiu a taxa Selic, até porque a inflação surpreendeu bastante ao longo dos últimos trimestres. E precisou, né? O processo inflacionário demandou aí uma resposta bastante forte, bastante intensa.
Gostaria que você fizesse uma relação Brasil-Estados Unidos, porque aqui no Brasil a inflação desacelerando e até surpreendendo o mercado, e em contrapartida nos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, acontece exatamente o contrário, quer dizer, a inflação aumentando e surpreendendo o mercado. O mercado esperava que a inflação fosse assim tão elevada, de forma que isso assusta, porque os juros terão que ser aumentados também, a taxa de juros lá nos Estados Unidos.
Quando a gente compara os dois países, né, os Estados Unidos acabaram começando a enxergar esse problema mais intenso de inflação um pouco depois do que a gente começou a ver aqui no Brasil, né? Então, a própria resposta do Banco Central americano, né, do Fed, acabou vindo um pouco depois também do que a gente teve aqui no Brasil, né? Então, de uma maneira geral, dá para fazer esse paralelo, sim. Eles tiveram muitas surpresas em relação à inflação lá, igual a gente teve aqui. Eles estão tendo uma resposta também muito intensa, igual o Banco Central teve aqui, faz algumas décadas aí, faz algumas décadas que a gente não via inflação tão alta lá, e faz também algumas décadas que a gente não via uma resposta tão forte do Banco Central americano em relação à inflação, né? Então, se a gente comparar o processo de aperto monetário entre o Brasil e os Estados Unidos, eles estão ainda no estágio anterior em relação ao que o Brasil está vivenciando, né? Que a gente já está falando numa parada aí dessa taxa de juros, alguma desaceleração da inflação, enquanto lá a inflação ainda tem surpreendido para cima, ainda tem preocupado bastante, e a perspectiva também, com base nas próprias sinalizações aí da autoridade monetária nos Estados Unidos, é que essa taxa de juros americana continue subindo aí ao longo dos próximos meses, né? A gente imagina que a taxa de juros lá deva chegar a um patamar aí na casa dos 4,5%, né? O que seria aí um dos níveis mais altos ao longo aí dos últimos anos.
Para a gente fechar, Gabriel, nós temos mais 2 minutinhos. Eu gostaria que você falasse até em resposta também aqui a algumas observações de ouvintes. Esses números no Brasil, que eu repito, não são assim tão desfavoráveis, tem relação com as medidas do governo ou com esse atual governo, né? Não especificamente sobre as medidas, mas pela atitude deste governo, observação aqui de alguns ouvintes, de forma que se nós tivermos um outro governo, um governo de esquerda, o rumo poderá ser outro, poderia ser outro, na sua opinião ou não?
O que a gente trabalha aqui como cenário é que a gente vai ter um cenário aí sem grandes rupturas institucionais, né? Então, a gente imagina um cenário mais de longo prazo, em que o Brasil mantém aí um potencial de crescimento que a gente imagina na casa dos 1,5%, mais ou menos, potencial esse que pode ser maior uma vez que a gente realize algumas reformas aí que são bastante necessárias na nossa visão. Então, a gente imagina que o Brasil aí tem potencial para apresentar um nível de crescimento de longo prazo aí maior, mas a gente precisa ainda endereçar aí alguns problemas aí de novo, né, relacionados à produtividade aqui, algumas reformas, reforma tributária, que é bastante importante, tem sido bastante discutida. Então, a gente precisa ainda mexer em algumas coisas, alguns aspectos estruturais aqui do país para que a gente possa ter aí um crescimento, um nível de crescimento estrutural, um nível de crescimento potencial mais elevado, independente de quem seja, qual seja o governo aí nos próximos 4 anos.
Gabriel Couto, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Muito obrigado, até mais.
Conversamos com o economista Gabriel Couto, falando sobre esse estudo e nos passando dados a respeito de um levantamento que foi feito pelo Departamento Econômico do Banco Santander. Agora, 4 horas e 27 minutos.
Acompanhe a CBN Cascavel onde você estiver. www.cbncascavel.com.br